Entre Pontes, o podcast com pontos e pontos de vista sobre saúde mental.
Quando uma relação se torna abusiva, porque é tão difícil sair dela? Este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Entre Pontes, comigo, Dora Santos Silva, o José de Almeida Brites e a nossa convidada de hoje, Dalila Cerejo.
Bem-vinda, Dalila. A Dalila Cerejo é socióloga, professora na Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É diretora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, na mesma faculdade, e investigadora do Observatório Nacional de Violência e Género. A sua investigação tem-se focado nos últimos anos na área da violência de género em Portugal, nomeadamente em relações íntimas violentas, sociologia das emoções aplicada a modelos e vitimização e agressão. Muito obrigado por teres aceito o convite.
Obrigada.
Dalila, vamos começar aqui com alguma explicação de conceito para quem nos está a ouvir. A violência em contexto íntimo é um tema muito noticiado, mas geralmente não passamos dos números, não é? Ou então temos aqueles casos mais mediatizados que resultam em morte, infelizmente. O que é afinal, ou como é que um sociólogo caracteriza uma relação íntima violenta?
Muito bem, obrigada desde mais pelo convite. Eu acho que para além do tema geral do vosso podcast é importantíssimo que esta discussão em termos de que é a violência e sobretudo a violência na intimidade chegue ao máximo de pessoas possível. Em relação à pergunta que me colocas, Dora, se há algo que de um ponto de vista muito fácil em termos discursivos se pode dizer sobre a violência no contexto da intimidade, que como sabem encaixa no nosso código penal o que é o crime de violência doméstica, é que ela raramente começa com um murro, com um pontapé, com um estalo, aquela ideia mais, se calhar, mediatizada que temos da violência. E ela começa de formas muito insidiosas, às vezes imperceptíveis. Ela começa com pequeninos episódios de controlo, de isolamento, com pequeninos episódios de ciúme que depois se instrumentaliza para justificar outras formas de violência, vários tipos de violência que se sustentam entre si. Na realidade, uma violência no contexto da intimidade tem alguns preditores ou alguns elementos que desde cedo conseguimos, isto do ponto de vista científico, que estão amplamente demonstrados, que desde cedo conseguimos perceber. Normalmente começa na fase do namoro, é raro uma violência, um contexto de violência na intimidade não começar na fase do namoro e começa precisamente através do exercício de violência psicológica. Pequenos episódios de controlo que podem ir desde a microrregulação das atividades, as sociabilidades, com que amigos, com que familiares é que as pessoas vítimas deste crime contactam, a regulação das saídas, a maquilhagem, a roupa. E depois, a partir daí, a violência não é um episódio. Ela é sistémica no nosso país e no mundo, como sabemos, e ela é sistemática, ela tem um padrão. E depois há todos outros contextos de violência, para além da violência psicológica, como eu dizia, é raro a violência na intimidade começar por violência física ou sexual. Mas depois também é raro que estas três formas de violência não estejam presentes mais cedo ou mais tarde numa violência, numa relação violenta na intimidade.
Isso é muito interessante porque do ponto de vista da psicologia eu queria aqui fazer um ponto de situação entre aquilo que são relações saudáveis, relações tóxicas e relações violentas, que é importante para quem está a ouvir, principalmente sendo este um podcast de saúde mental. Interessa aqui também esclarecer as pessoas. Numa relação saudável, o que nós temos é partilha, há um crescimento conjunto, uma comunicação, honestidade, igualdade e respeito, ou seja, é isto que é suposto numa relação saudável. Numa relação tóxica já há indícios de que estes valores estão na verdade postos em causa, como um controlo excessivo, a dificuldade de comunicar, um dos elementos domina a relação, ou uma das pessoas domina a relação, já numa relação violenta, que era o que a Dalila estava aqui no fundo a falar, já se fala de falta de, perdão, já se fala de abuso, controlo e desequilíbrio do poder que pode provocar dano físico e ou psicológico. Mas esta introdução serve apenas para te perguntar se ao longo dos últimos anos, enquanto investigadora do Observatório Nacional de Violência e Género, se tem havido uma evolução positiva neste tema. Ou seja, porque o número de vítimas, na esmagadora maioria mulheres, parece não descer.
Sim, e eu vou se calhar responder em planos... em dois planos diferentes. Primeiro, nós temos ouvido, normalmente as notícias que ouvimos sobre os números, como dizias, são os dados oficiais. O que é que isto significa? Os dados oficiais são os casos de violência doméstica, na qual se inclui a violência na intimidade, nas relações íntimas, que chegam às polícias ou que são reportados. Ora, o que nós sabemos, e tu também sabes isso, que és psicólogo e certamente acompanhas estes fenómenos, é que é muito difícil romper estes ciclos de violência. A ruptura nestes casos de violência na intimidade não é um momento, é um processo, e às vezes este processo pode demorar anos. E, portanto, aquilo que nós normalmente ouvimos nos mídia, do ponto de vista dos números, são dados oficiais. O que é que isto significa? Que são a ponta do iceberg. Estão altamente subdimensionados. Nós estimamos que a Universidade Nova faz imensos estudos de prevalência. Atualmente já não temos um estudo à escala nacional já há algum tempo, o que nos torna difícil a monitorização deste tipo de fenómeno para além dos dados oficiais. Mas o que sabemos é que a violência doméstica será 3, 4 vezes mais do que aquela que chega às estatísticas oficiais. Portanto, isso é uma dimensão. A outra, quando os dados oficiais saem, perguntam, e normalmente perguntam-me sempre, então, mas estamos a conseguir ou não diminuir o fenómeno? Não estamos. Uma coisa é certa, é que há oscilações, às vezes temos de um ano para o outro menos 3 mil, 4 mil casos, há uma consistência, não estamos a conseguir baixar de ano para ano ou consistentemente esses números. Paralelamente, o que sabemos é que, para além da violência doméstica, do ponto de vista ou entre casais adultos, temos todos os outros dados da violência no namoro que são altamente preocupantes. Nós temos estudos em Portugal que nos dizem que mais de metade dos estudantes do 7º ao 12º ano, reparem, não são estudantes universitários, e até posso ir lá depois se quiserem, porque nós na nossa faculdade, na FCSH, temos dois estudos que são até interessantes desse ponto de vista. Estes jovens do 7º ao 12º ano, mais de metade, cerca de 68%, naturalizam situações como o controle. O controlar o telemóvel da namorada ou do namorado, a partilha das passwords de acesso às redes sociais, que são, e isto é o que nós não estamos a conseguir de facto ensinar aos nossos jovens. Isto é o maior preditor que nós podemos ter, do ponto de vista, quer dizer, quem é que acha que isto não vai ter uma consequência no futuro, nas relações futuras destas crianças? São aqui elementos de controle que começam muito cedo, que são naturalizados e até são vistos, são romantizados, são vistos como provas de amor. E, portanto, eu não sei que mais provas precisamos para perceber definitivamente que é importante ensinar as crianças, e não é a partir do 7º ou 12º, é muito antes. É importante ensinar as crianças que estes comportamentos de controlo, que são até romantizados, eles não podem ser normalizados. Porque há aqui um outro elemento que é importante e que é difícil às vezes de ver de fora para dentro, mas quem os estuda percebe bem estes contextos e estas variáveis. É que o controlo coercivo, é um sistema que vai permitir manter a pessoa vítima deste crime na relação. Há algo que nós na sociologia, mas até penso que vem da psicologia, é chamada a roda do poder e do controle, e que no fundo tenta caracterizar os ciclos de violência, e que são caracterizados por um episódio de violência, uma acumulação de tensões, um episódio de violência e depois a chamada fase da lua de mel, que na realidade também é algo que mantém, que aprisiona muito tempo as pessoas vítimas nestas relações violentas. E, portanto, isto é tudo muito complexo, mas eu tenho uma convicção, e não é de agora, é desde há muito tempo, que é importante nós protegermos, é fundamental proteger as vítimas, mas quando nós estamos a proteger, um crime já aconteceu. E, portanto, o que nós temos que apostar é na prevenção. Quando abandonamos manuais de cidadania, como quando deixamos de apostar na explicação junto às nossas crianças, como é importante a igualdade, como é importante o respeito. Quando não temos literacia para que as nossas crianças circulem nas redes sociais de forma saudável, que é toda uma outra questão, que é a toxicidade modelos de masculinidade tóxica e exacerbada que chegam às nossas crianças, aos quartos, às salas, aos tablets. São sistemas que outrora estavam, ou são grupos que outrora estavam muito escondidos, quase na dark web, mas que agora estão absolutamente mediatizados pelos YouTubes, pelos TikToks, e que ensinam às crianças que maltratar, que subordinar, que controlar, que as mulheres são inferiores aos homens e que é perfeitamente natural. Há estudos em Inglaterra que demonstram que jovens ingleses, homens dos 16 aos 17, 80% já consumiram conteúdos proliferados pelo Andrew Tate. Alguém imagina que em Portugal este contexto é diferente? Porque não é. Agora, nós não estamos a conseguir estudá-lo e não lhe estamos, na minha opinião, a dar a devida importância. Todos estes elementos que eu aqui mostrei um bocadinho, mas que depois vocês podem pegar se quiserem, tornam estas questões das relações íntimas violentas muito complexas, mas que talvez isoladamente possamos ir tirando para acrescentar conhecimento. Agora, não fazermos nada e estarmos, no fundo, um bocadinho a olhar para o lado, como fazemos permanentemente quando discutimos a violência doméstica, é que eu não sei se reparam, nos mídias quase todas as semanas falamos de violência doméstica, ou todos os meses falamos de um femicídio. Um ótimo preditor daquilo que eu estou a dizer, que é que cada vez mais jovens sofrem de relações violentas no namoro, é o femicídio que aconteceu há pouco tempo, de uma rapariga de 16 anos. Os indicadores já nos mostravam isto. Agora nós não quisemos ver.
Mas olha, vamos já pegar então nos jovens, e tu tens um estudo muito recente sobre como é que os jovens em contexto universitário olham para a violência, e de facto há uma normalização da violência, mas aqui a questão é, nas relações, ou seja, quando uma pessoa já está casada ou tem filhos, é mais difícil, e também já vamos pegar nisso, mas porquê é que os jovens não saem de uma relação abusiva? É porque não consideram que a relação é abusiva? Passa por aí?
Também. Esse estudo que falas trouxe alguns elementos interessantes. São estudantes universitários com competências sociais, técnicas e científicas, alguns deles acima da média. E o que eles relatam e o que eles revelam, por um lado, é têm noções muito robustas do que é da autodeterminação, a igualdade, o respeito para a diferença. E isso está lá, mas depois nas suas próprias relações reconhecem assimetrias, nomeadamente assimetrias de poder e assimetrias de género. Eu não disse no início, mas a minha perspectiva é que a violência doméstica não é uma questão como às vezes quer fazer passar, como uma questão familiar, não é? Não é. A questão da dimensão familiar no fundo, faz parte de um roteiro cultural que tem décadas em Portugal e que quer vender a violência doméstica como uma coisa no seio da família. Não é? E não é. É claramente algo que tem, cuja matriz é o género e as suas relações de poder assimétricas. E como eu dizia, estes jovens universitários, apesar de reconhecerem a importância da igualdade, reconhecem também nas suas relações pessoais, sobretudo íntimas, há algumas assimetrias de poder. Isto por um lado. Depois, há alguns comportamentos de controle, nomeadamente do controle das sociabilidades, do controle dos telemóveis, com quem se fala, quem é que mandou mensagem. E há essa dimensão de desvalorização. Lembro-me que em algumas das entrevistas, em profundidade, alguns estudantes nossos diziam: ah, isso não é assim tão importante. Um dos títulos que demos ao artigo é particularmente sugestivo, porque o título é, o artigo está em inglês, mas em português seria algo como: se não for um estalo ou um murro, não é violência. E portanto, há esta desvalorização da violência psicológica. E depois há outro fenómeno muito interessante, que é, e que remete àquilo que eu dizia, que historicamente nós também temos, por um lado, uma cultura de achar que estas questões são muito, são da intimidade, e que não, não é? Entre marido e mulher não se mete a colher, e não é assim. Agora, estes jovens, altamente sensibilizados para esta questão, o que eles também referem é: quando amigos ou amigas estão em relações íntimas violentas e que pedem ajuda, e que eles oferecem ajuda, mas que depois a intervenção junto da pessoa ou do amigo agressor, quando também é amigo comum, é-lhes muito difícil. Isto não é um elemento isolado, não. Isto tem uma raiz histórica. Historicamente, nós nunca nos confrontámos, enquanto sociedade, da necessidade de olharmos para dentro e de perceber o que é que nós estamos a fazer mal para que nos seja tão difícil intervir ou confrontar uma pessoa abusiva ou agressora, não é? Tanto para nós como para as pessoas à nossa volta. E esse estudo trouxe outra coisa, termino já, trouxe outras coisas interessantes. Por um lado, também revelou que há já alguma tendência para que a violência seja bidirecional, ou seja, responde-se à violência com violência. E um outro fator que eu achei particularmente interessante, porque como a Dora somos professoras naquela faculdade, é que os nossos estudantes, sobretudo aqueles, isto há uma correlação estatística interessante, aqueles que já experienciaram violências, relações violentas no namoro, demonstram elevados níveis de ansiedade, ataques de pânico, a certa altura encontram refúgio em substâncias aditivas, como álcool ou drogas. E muitos deles sentem necessidade de ter na faculdade uma porta onde possam bater, porque eles reconhecem que estão em sofrimento e efetivamente precisam de ajuda, mas não são os cuidados primários que vão dar essa ajuda. Essa ajuda, a faculdade não pode ser só um espaço de conhecimento e de ciência, tem que ser também um espaço de cuidado. E eu gostava que, particularmente a nossa faculdade, e tendo em vista estes dados que nós temos, fosse esse espaço também de cuidado.
Estás mortinho por falar, José?
Estou, porque há aqui muitas questões que, do ponto de vista científico, merecem aqui algum tipo de reflexão. Nomeadamente, se nós pensarmos naquilo que é, e a Dalila disse isso, há um problema estrutural, não é? A violência é algo que acompanha todas as espécies, não é só a espécie humana. Há toda uma raiz, toda uma matriz que assenta exatamente nestas diferenças de género, em que sabemos claramente que há dominância do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Ou seja, tudo isto é um problema estrutural. E eu acho que nós, com esta cientificidade toda que acabamos por demonstrar, e depois não haver efetivamente resultados que demonstrem uma melhoria significativa nos padrões, não é? Temos que refletir então o que é que está a falhar. Porque todos nós reconhecemos, e eu acho que isso é um facto, é um denominador comum em toda a sociedade, todos nós reconhecemos que isto não pode continuar assim. Ou seja, esta questão da violência na intimidade não faz sentido. Não faz sentido que crianças e adolescentes comecem a ter padrões de violência para o controlo da situação na relação. Não faz sentido. Agora, nós sabemos, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento do ser humano, que nós funcionamos por modelagem, por aprendizagem vicariante. Uhum. E se, na verdade, toda a sociedade é transversal e que se tudo é possível, tudo é feito, então porquê é que eu também não posso fazer? Aquilo que tu dizias em relação a, ok, quando mexo com os meus amigos e quando um é o agressor ou até a vítima, em que lado é que eu me vou posicionar, não é? Porque é sempre isto que vai, porque depois há questões emocionais que se sobrepõem, seja porque na verdade é meu amigo, eu não o reconheço, às vezes dentro da própria casa que também existem estas questões da violência, ou seja, porque muitas vezes é importante, e eu acho que a grande questão aqui que se coloca, obviamente isto é meramente, e estou a pensar em voz alta, se quisermos, tem a ver, muitas vezes, nós olhamos muito para a ideia da vítima e depois olhamos para a ideia do agressor. Se calhar temos que começar a pensar em que vítima e agressor são todos parte de um problema que se chama, obviamente, violência. Uhum. Esta toxicidade que nós hoje assistimos, não é natural. Isto não traz nada de bom para aquilo que é qualidade de vida e bem-estar, para a saúde mental das pessoas. Mas isto promove-se. Porque é esta geolocalização, onde é que tu estás, porque é um ato, como dizias, romantizado de vermos as coisas, obviamente não tem nenhum impacto positivo na vida das pessoas, bem pelo contrário. Quer dizer, não promove autonomia, não promove a tal independência que nós queremos que as pessoas tenham. E isto depois é transversal também no dia-a-dia das pessoas. É no dia-a-dia na família, é no dia-a-dia depois naquilo que é a relação que se estabelece. Uhum. Porque as próprias escolas, com os programas psicoeducativos que existem, reforçando a questão da violência na intimidade, os estudos que saem, pese embora seja necessário cada vez termos mais evidência científica para demonstrar que há uma questão que tem que ser solucionada. As políticas públicas que toda a gente fala, como disseste muito bem, não há dia nenhum que não se fale sobre as questões da violência na intimidade, na violência doméstica. Então, mas o que é que se passa? Continuamos a não ter resultados? Porquê?
Quanto tempo mais temos de programa? Porque isso é uma resposta muito, muito longa. Isso tem... Tínhamos aqui muitas dimensões. Eu acho que a montante falta ensinarmos aos nossos jovens, como dizias, desmontar esta dimensão estrutural que tem a ver com as assimetrias de poder e que tem a ver, não é com os homens e com as mulheres, com o que significa nas sociedades contemporâneas ser homem e ser mulher. E essa desmontagem, essa aprendizagem, esse ensino para a igualdade no género, não é? Que é agora uma palavra que está sob ataque, não é? Agora parece que já não há género, há sexo, não há género, e cientificamente podia aqui debitar uma série de estudos nesse sentido. E portanto nós não estamos a saber ensinar os jovens indicador, aqueles números que temos estado aqui a falar das questões da violência no namoro. Preocupa-me muito enquanto sociedade, deixemos isso de parte. Sobretudo porque, numa outra frente que já falámos, na frente da manosfera, estamos a perder claramente. É? Porque temos todo um conteúdo em plataformas digitais. Os TikToks e as redes sociais não inventaram a misoginia, ela sempre existiu. Agora, o que lhes estão a dar é uma audiência de milhões e de milhões a uma velocidade estonteante.
E autoridade também, no fundo, não é?
Exatamente. E algo, um discurso de subordinação, de menorização das mulheres. O que é que estes gurus da masculinidade tóxica em Portugal, nós temos alguns, infelizmente, o que é que eles ensinam? Que vocês homens têm um problema. Sentem-se inferiorizados. Não têm perspectivas de futuro. E depois isto é um discurso que cola muito, não é só cá, que é, então de quem é a culpa? É das mulheres, é do feminismo. É da igualdade. Não é. Nós sabemos que, obviamente, que as tensões, as incertezas e as inseguranças que tanto homens, mulheres, rapazes, raparigas passam têm a ver com a conjuntura dos países, não é? Temos uma contemporaneidade altamente volátil, cheia de inseguranças, de incertezas, de guerras, de crises financeiras e, portanto, tudo isso faz com que os jovens tenham dificuldade em perceber para onde mover, para onde se devem mover. E depois estes discursos ressoam. Revoltem-se, homens, reclamem novamente a vossa capacidade de dominação. E o que é que isto faz? Faz, de facto, eles aprendem que, ok, então, o que para termos alguma esperança, para nos ser devolvida a esperança, há que a seguir este discurso ressoa, sobretudo quando não há da nossa parte, não é? Sociedade de uma forma geral, um contrabalanço. Ensinar literacia digital, ensinar as competências emocionais, que é altamente necessário. Um dos elementos que eu trabalhei com pessoas vítimas e com agressores. Uma das coisas que se percebe muito claramente nos agressores é que eles, a forma de responderem ao conflito, à tensão, para eles a mais óbvia, a mais natural, é o uso da violência. Porquê? Porque é contra a parceira íntima, e há ali um elemento de posse, não é? É a minha parceira. E depois é um tipo de exercício de violência que só acontece, tendencialmente acontece, no espaço da intimidade. E depois há um elemento muito curioso, que é, eles desvalorizam o exercício de violência que eles reconhecem que utilizam. Desvalorizam porquê? Porque é natural, não é? É natural mas, Adelina, que usem no contexto da intimidade.
Deixa-me só interromper. Eu, além da vida académica, eu dirijo uma associação que é o Companheiro e que trabalhamos com agressores. Exatamente, um dos crimes é a violência doméstica. E sabes que uma das questões, e também a evidência científica demonstra isso, estes agressores já foram vítimas. E isto às vezes era aquilo que eu...
Estás a falar da violência intergeracional.
Era aquilo que eu estava a falar. Não estou a falar mesmo do ponto de vista daquilo que é a modelagem, daquilo que foi as várias fases desenvolvimentais, certo, onde estas pessoas passaram. E muitas vezes, aquilo que eu dizia há bocado, da modelagem, da aprendizagem vicariante, é, se eu nunca tive outro modelo, este foi o meu modelo de aprendizagem, eu vou continuar a replicá-lo.
Claro, tens toda a razão.
Até que venha alguém dizer-me que, efetivamente, isto não é correto.
Tens toda a razão, e aí introduz um elemento importante, que é a questão da violência intergeracional, ou seja, é a violência que é aprendida, que tu aprendes quando és mais jovem e que até sofres. Há estudos interessantes que demonstram que os rapazes são muito mais vítimas de violência doméstica, fundamentalmente exercida pelos pais. E portanto há essa, como dizias, que acho que foste muito incisivo, que é, há essa cultura de violência. É verdade que quem trabalha...
Educa-se a dar um estalo, basicamente, não é?
Exatamente, com o castigo corporal. E é óbvio que, em alguns casos, um dos preditores é precisamente a existência de um adulto que possa eventualmente ser vítima ou agressor, é a existência de violência intergeracional, é tal violência aprendida. Isso está lá, é muito interessante. Mas há outros elementos que eu acho importantes e que eu não me canso de tentar desmascarar. Nós temos muita tendência, alguns colegas que trabalham fundamentalmente na área da psicologia, que produzem muitos estudos, e eu aqui tenho uma posição muito, muito vincada, até porque cientificamente há evidências em contrário. Nós temos muita tendência para pensar no agressor condenado pelo crime de violência doméstica como alguém que é borderline ou que tem problemas de personalidade. Tendências, e nós sabemos isto, não só em Portugal, como com estudos noutros países. O típico agressor no contexto da relação íntima são mais de 80% dos agressores do crime de violência doméstica são homens. São homens absolutamente, se me é permitido o termo neste contexto, são normais. Eles não são pessoas com distúrbios de personalidade, mas eles são pessoas com modelos de masculinidade exacerbados e que acham que o controle, que a posse da parceira, isto num contexto heteronormativo, é normal. E que depois reagem em contextos de resposta à tensão ou ao conflito com violência. Um outro elemento muito interessante, eu quis estudar a questão das emoções. E o que eu percebi é que uma emoção, por exemplo, como a vergonha aprisiona durante muito tempo as vítimas, as sobreviventes, em relações abusivas, durante muito tempo. A vergonha nas mulheres sobreviventes se aprisiona, não é? A vergonha, nós não damos conta, mas é uma emoção altamente política. É uma vergonha que a mulher aprende, que lhe permite durante muito tempo ir silenciando em prol da preservação da família. Porque quando ela denuncia que é vítima e pede ajuda, há uma série de outros fatores que vêm atrás e que às vezes nós não damos conta, que é, de alguma maneira, isto as pessoas, as mulheres sobreviventes relatavam muito, eu estou-me a pôr em causa a mim, porque eu escolhi este parceiro, confiei nele, é pai dos meus filhos muitas vezes, e ao final de contas, o que é que isto diz sobre mim? Sobre a pessoa que eu escolhi para fazer uma família. E portanto, a vergonha aqui aprisiona, mas no contexto do agressor tem exatamente o efeito contrário, que é a vergonha é um catalisador para o uso da violência. E isso tem a ver com um elemento que há bocado não desenvolvi e que tem, e que no, para mim também é importante trabalhar com os jovens, que é a competência emocional para a resolução dos conflitos, que eles não têm. Eles quando, e tendencialmente as crianças hoje, se não são ensinadas, e vê-se muito, eu tenho uma filha pequena e eu vejo isso, não propriamente nela, mas à volta dela. A dificuldade que as crianças têm em gerir o conflito, em gerir a frustração, e a facilidade com que essa frustração e essa vergonha, na situação às vezes que se encontram, usam, ou têm ali a ferramenta mais à mão, é o uso da violência. A mesma emoção, a vergonha, em vítimas, em sobreviventes e em agressores, gera reações absolutamente opostas. Só para concretizar, tipicamente o agressor deste tipo de violência doméstica não tem distúrbios, tipicamente, não quer dizer que obviamente não é exclusivo, mas tipicamente é um agressor que exerce poder, controle e violência no contexto da intimidade sobre a parceira, e algumas vezes, e os estudos também demonstram isso infelizmente, que algumas vezes também contra os filhos. Agora, desculpa Dora, sim, é fundamental, e trabalhares com esses agressores, eu fui das poucas pessoas que há 20 anos dizia, e na altura em alguns fóruns riam-se, não se riam, mas não era algo que era ouvido com bons ouvidos, que era fundamental gastarmos dinheiro para trabalhar com os agressores. Os programas de intervenção com os agressores são fundamentais. Agora, o que eles não podem, eu conheço-os bem porque trabalhei com esses agressores, o que esses programas não podem é, como fazem hoje, desvalorizar a desconstrução que têm que fazer junto a esses agressores dos seus modelos e ideais de género. Porque eles estão lá. A quantidade de vezes que eu ouvi, eu não lhe queria bater, mas porque é que ela não fazia o que eu queria? Portanto, há aqui um elemento de poder e de domínio que, do ponto de vista relacional, temos que combater. Temos que combater na infância, depois temos que combater, infelizmente, quando o crime já acontece, nomeadamente com os programas de intervenção para agressores.
Deixa-me voltar um pouco atrás, porque geralmente, quando uma mulher, podemos falar aqui de mulher, quando uma mulher está numa relação abusiva e conta a alguém, a primeira pergunta que fazem é: mas porquê é que não sais? Não é? Isto é uma pergunta muito simplista, não só por causa da vergonha, que é um dos fatores, mas também muitas vezes não há condições para sair, ou seja, quer a nível financeiro, quer ao nível também das competências emocionais, não é? O que é que podemos, primeiro, o que é que a sociedade pode fazer para ajudar essa pessoa a sair dessa relação íntima violenta, não é? E muitas vezes a questão é se a pessoa quer realmente sair ou não, não é? Uhum. Isto no senso comum fala-se, não é?
Certo. Bom, eu acho que, mais uma vez, não é fácil colocar as perguntas neste tema, e as respostas muitas vezes também são muito complicadas porque elas são multidimensionais. Eu acho que a primeira etapa é todos e todas nós reconhecerem e denunciarem quando de alguma maneira veem ou sabem de uma relação abusiva. A violência doméstica é um crime público e é a obrigação ética e moral de todos nós e de todas denunciar. Esse é o primeiro elemento. Depois, em relação à tua questão, a tua questão é muito interessante. E, aliás, quando eu comecei a fazer a minha tese de doutoramento, a minha pergunta era essa. Sabes, não é? Aquele nosso roteiro metodológico, e a pergunta era: porquê é que as mulheres permanecem, por vezes, em longos ciclos de violência? Eu percebi que, isto às vezes a ciência também tem estas coisas, às vezes a forma como colocamos a pergunta também faz parte do problema. E eu percebi que a minha pergunta tinha um problema. E que a pergunta não devia ser porquê é que as mulheres ficam, porquê é que as pessoas vítimas ficam, mas porquê é que a agressão acontece. E daí depois o meu interesse em estudar as pessoas agressoras no pós-doutoramento. Porque na realidade é uma lógica relacional, não é? E portanto as relações violentas florescem num contexto interrelacional que é complexo e que só é possível perceber um bocadinho mais olhando para a questão da vitimação e para a agressão. Porque é que, como é que explicamos os, às vezes os longos ciclos de violência? Temos a tal roda do poder e do controle. Há muito esta, na fase da lua de mel, o que acontece é que, e que aprisiona muitas mulheres, porque, como elas dizem, eu tinha sempre esperança que ele mudasse. Não nos esqueçamos que isto são pessoas que gostaram uma da outra. Portanto, há amor, há carinho e, portanto, há sempre a esperança que a pessoa mude. E nesta fase da lua de mel são feitas promessas e há sempre esta esperança. E depois há, e isso foi o que eu tentei primordialmente estudar no meu doutoramento, há toda uma questão emocional que tem a ver, de facto, com emoções como a vergonha, como a culpa, o medo, quer dizer, não podemos tirar da equação. O medo às vezes não tem que vir necessariamente pela violência física, o que é muito interessante. Vem fundamentalmente, e desde muito cedo, pela violência psicológica. Né? Pelo controlo, o isolamento. Porquê é que o controlo social existe? Porque se nós observarmos uma das estratégias nas relações de intimidade, e quando elas se tornam violentas, é o afastamento de algumas pessoas. Para quê? Para que depois a pessoa vítima fique mais sob a dominação do agressor. E isso é uma das coisas que dificulta a saída, que é, muitas das vezes, a rede de apoio da pessoa que precisa de sair já não está lá, porque entretanto foi afastada. Família, os pais, os irmãos, as irmãs. Porquê? Porque são pessoas que efetivamente podem chegar e retirar aquela pessoa sobre do domínio da pessoa agressora. E, portanto, muitas vezes, este é outro fator, quando a rede social de apoio poderia estar, já não está porque foi afastada. Há outras nuances. Uma coisa muito interessante, que é mesmo as pessoas com que eu, as vítimas com que trabalhei, que tinham redes sociais de apoio fortes e que tinham estado lá durante bastante tempo, portanto, a vítima, como eu dizia, a ruptura não é um momento, é um processo. E quem está de fora às vezes não tem as competências para perceber isso. Porque é cansativo também. A violência também tem um efeito nas pessoas à volta. A pessoa pede ajuda, sai, regressa. A ruptura é feita de muitos regressos. Sai novamente, regressa. E depois aparece a rede social de apoio, cai ali de alguma saturação e diz: ok, já te dei muitas hipóteses, não sais é porque não queres, não é? E como se fosse assim tão simples, não é? Porque depois há a questão também do medo, da retaliação, e esses fatores são importantes. Depois há outros fatores que são mais, que têm a ver com a questão financeira. Muitas vezes há dependência financeira do agressor. Há a questão dos filhos. Foi muito interessante perceber muitas pessoas sobreviventes diziam: eu fiquei por causa dos meus filhos. Queria que eles tivessem um pai. E aqui mais uma vez vem a questão de género. É importante, e a nossa visão conservadora dos modelos de género, é importante ficar porque querem que a criança tenha uma mãe, o papel, a representação de um homem e da mulher, portanto personificados no papel do pai e da mãe.
Mesmo que esses filhos presenciem violência.
Exato. E, mas curioso que muitas vezes, depois isto é desconstruído e depois as mulheres diziam: eu agora percebi que ele, ou ele, ou ela, ou eles davam conta. Mas durante muito tempo, durante a situação de violência, o que eu acho também que é um mecanismo de proteção. Isso aqui já é a tua área da psicologia, traz mais ferramentas para desconstruir. Durante muito tempo, as sobreviventes acham que os filhos não davam conta. Ai, nós só discutíamos no quarto. Quando ele me batia, ele levava um pó. Não, as crianças dão conta e nós sabemos isso. Não é à toa que atualmente o nosso Código Penal autonomizou já o crime de violência doméstica em relação às crianças. Claramente elas não são vítimas indiretas, como durante muito tempo se chamou. Elas são claramente vítimas diretas e em boa hora o nosso Código Penal reconheceu isso. A questão da dependência financeira, a questão dos filhos e depois a questão dos vínculos emocionais. E há um outro fator que, por isso é que este fenómeno é complexo, nós falamos muito da crise da habitação, a dificuldade dos nossos jovens e das nossas jovens se independizarem e terem uma vida que passa por terem uma habitação própria. E as pessoas que estão numa relação abusiva atualmente e que querem sair, para onde é que vão atualmente? Com este mercado imobiliário? Para uma casa-abrigo? Porque essa tem sido a nossa solução. a pessoa vítima, isto é uma outra discussão, que é a questão da revitimização. Há uma pessoa vítima, vai à esquadra, faz a ficha de avaliação de risco, quando ela é bem feita, há elementos de agentes da autoridade que têm legalmente que ter formação para isso, dá uma análise de risco elevado de femicídio, automaticamente aquela pessoa é retirada da sua casa. Muitas vezes sai com a roupa que tem no corpo, às vezes quando os filhos são menores leva os filhos, e esta é a resposta que temos tido. Isto é sustentável? É isto que nós queremos? Nós temos cerca de, atualmente temos cerca de 1000 e tal mulheres em casas-abrigo e temos cerca de 800 crianças em casas-abrigo. Este número, só este número, se não mais nenhum outro, devia nos envergonhar a todos enquanto sociedade. Mas como eu dizia há pouco, é-nos difícil, é mais fácil às vezes imaginar que um agressor típico de violência doméstica é um tipo com problemas psicológicos e não questionarmos enquanto sociedade e dizer não, é uma pessoa normal, com lógicas, com modelos de género exacerbados e que nós não estamos a conseguir contrariar. E este exercício sim é difícil. E também por isso é que é difícil às pessoas sair. Um outro elemento muito rápido que é uma mulher quando precisa de sair, acima de tudo ela precisa de saber ter confiança no sistema e saber exatamente o que é que vai acontecer. E às vezes, e por isso é que eu também digo, é fundamental formarmos pessoal judiciário, judiciário nos tribunais, isso é toda uma outra discussão muito difícil, pessoal nas polícias, porque se as pessoas quando saem de uma relação longa, violenta, às vezes de anos, estão em estado altamente vulnerável, pedem ajuda, sentem insegurança no que lhes vai acontecer, ela recua. E portanto, fundamentalmente, o sistema tem que saber dar resposta. Recentemente, isto ninguém está a querer, isto não ressoou, mas eu vou dizê-lo aqui, recentemente tivemos uma antiga secretária de Estado para a Igualdade que veio dizer, e há alguém que conhece muito bem o sistema por dentro, que a Rede Nacional de Apoio à Pessoa Vítima de Violência Doméstica está em colapso. Não está a conseguir dar resposta. Tivemos explicação de alguém do governo? Temos um silêncio ensurdecedor. Nada disto ajuda àquele combate que há bocadinho me perguntavas.
E qual é o papel do Observatório aqui nas políticas públicas?
O Observatório tem tido um papel muito ativo. Eu vou desdobrar em dois níveis. Do ponto de vista da monitorização do conhecimento, eu sou altamente defensora disto. Nós, para intervir, temos que conhecer. E daí a importância dos inquéritos de vitimação e dos inquéritos à prevalência da violência de género. Nós fizemos, em 95, ainda não existia o Observatório, mas a mesma equipa, eu não fazia parte dela ainda, fez o primeiro estudo em Portugal da violência contra as mulheres. Em 2007 fizemos o primeiro estudo à violência de género sofrida por homens e por mulheres, que deu resultados muito interessantes do ponto de vista destas assimetrias de género. E temos tido outros estudos mais pequenos que nos permitem ir acompanhando e monitorizando o fenómeno e que nos têm permitido fundamentalmente estar presentes nas definições de políticas públicas, tanto ao nível municipal. Nós estivemos sempre presentes nos planos municipais em Lisboa do combate à violência de género, nos Açores. Os Açores são um caso muito interessante, têm dois inquéritos regionais à violência de género e têm vários planos de combate. E quando olhamos para os números, recentemente fizemos um último estudo durante a fase da pandemia, eu não falei dele, mas era interessante porque nós sabemos que as pessoas confinadas, a questão da tensão ia ser ainda mais explosiva e, portanto, temia-se e verificou-se que a questão da violência doméstica fosse ainda mais, os números fossem ainda mais elevados. E nesse estudo, que é muito recente e que tem dados para a população portuguesa, Portugal continental e ilhas, demonstra que as políticas públicas nos Açores têm estado a fazer efeito. Ao invés de outras zonas do país, que nós não conhecemos a realidade da violência e também não têm apostado em políticas públicas de combate à violência, nomeadamente a Madeira. E, portanto, nós temos estado nessas também os planos de combate da SIG, a Comissão para a Igualdade de Género, temos estado presentes. Agora, o que nós não conseguimos fazer é estar em todos os campos, estar nas escolas, sensibilizar, estar nas formações de agentes de autoridade, tribunais, E esse trabalho é fundamental. O que é preciso? Vontade política, dinheiro, obviamente, e trabalho, digamos, interpastas governamentais. O que é que dispensamos, e sabemos que é para lá que caminhamos, é que o dinheiro que os países europeus vão ter que investir em defesa vai sair de onde?
Destes programas.
Provavelmente.
Nós temos de terminar. José, queria só colocar-te aqui uma pergunta do ponto de vista da psicologia, até porque a Dalila tocou aqui num assunto muito interessante, que é, imagina uma mulher que é vítima de violência, quer sair desse ambiente, mas acaba por perder tudo, não é? A sua casa, a sua vida, não é? Não estou a dizer qualidade de vida, mas a sua vida. Como é que isto é trabalhado como é que se pode trabalhar com uma mulher, não é? Que quer sair, mas não pode sair ou tem medo de perder ainda mais?
Uma mulher e um homem.
Uma mulher ou um homem, claro.
Eu faço aqui essa salvaguarda. Há aqui uma coisa que é importante, e que eu queria que ficasse claro, que tem a ver com a individualidade de cada pessoa, não é? E nós falamos aqui sempre na base dos guidelines, das linhas orientadoras para aquilo que é o termo de violência, porque muitas vezes temos que perceber, e esta também é uma diferença difícil depois no trabalho diário com as pessoas, é se estas pessoas aceitam e percebem que aquilo são atos abusivos, tóxicos, violentos. Porque muitas das vítimas que nós classificamos como vítimas, depois quando trabalhamos com elas, elas não assumem este ato de violência. E daí ver entradas, saídas, entradas, saídas. Por isso, este conceito também é extremamente importante para aquilo que é o trabalho que fazemos. Porque isto tudo tem a ver com aquilo que é a própria personalidade das pessoas. Umas pessoas, obviamente, vão conseguir trabalhar de uma perspectiva, do ponto de vista psicoterapêutico, muito mais focada, e conseguimos, na verdade, com que se compreenda o fenómeno e que a pessoa arranje competências, estratégias internas para sair da situação. Muitas vezes tem que ser com estes programas que nós conhecemos, que são programas, obviamente, de políticas públicas que existem e que temos que nos socorrer delas, mas a maior parte dos casos não é isso que acontece. A maior parte dos casos é as pessoas que identificam sinais e sintomas, nomeadamente fadiga, nomeadamente começam a ter problemas com o sono, a alimentação começa a ser descuidada, e é isto que, no fundo, vai criar ansiedade, vai criar o medo, aquilo tudo que a Dalila falou, do ponto de vista emocional, a vergonha, a culpa, o medo, a tristeza, ou seja, o nojo, muitas vezes. Ou seja, tudo isto é depois, do ponto de vista individual, trabalhado no sentido de gerarmos competências para que a pessoa consiga ter uma resposta mais positiva à situação da toxicidade, da violência que vai sendo exercida. Porque é também muito importante estas questões de violência psicológica, porque não temos efetivamente como monitorizar o que é a violência psicológica através do autorrelato, mas às vezes o autorrelato são questionários que também são muito questionáveis, se aquilo efetivamente também não serve para manipular, por isso não há uma monitorização eficaz que possamos dizer que, ok, é disto que estamos a falar.
Muito bem, chegamos ao fim, e se há uma mensagem importante para passar no final é que devemos estar muito atentos aos jovens, para prevenir e para interromper este ciclo de violência no futuro.
Aos jovens e aos adultos.
Claro, jovens e aos adultos.
Obrigado, Dalila.
Obrigada.
Entre Pontes, este podcast é uma parceria Associação O Companheiro, programa BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa e Nova FCSH, com produção Bauer Media Portugal.